mais uma vez as forças que os interesses contra o povo coordenaram se desencadearam sobre mim. Não me acusam, insultam-me. Não me combatem, caluniam-me. Não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia ao trabalho. A lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o sangue do povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta, por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço de seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo a caminho da eternidade. E saio da vida para entrar na história. A Revolução de 1930 levou ao poder Getúlio Vargas, pouco antes derrotado nas eleições. Acedeu a junta, conformaram-se os tenentes. A ordem foi mantida até que chegou o presidente, na tarde de 4 de novembro de 1930, para começar um governo que se estenderia além dos limites imaginados. Disse Vargas ao traçar seu programa: é bem possível que este governo não termine como acaba de estabelecer-se, entre aclamações gerais. Vamos contrariar, destruir mesmo a trama de interesses alimentados em anos e anos de corrupção do regime. Os descontentes surgirão. Os meus deveres são duros e as minhas responsabilidades imensas. Os produtores de café garantiam sua força, que limitava o desenvolvimento de outras atividades. A República Velha estabelecia a política do café com leite, alternando paulistas e mineiros na presidência do Brasil. Seu último representante foi Washington Luiz, o paulista de Macaé, deposto pelo movimento vitorioso que deu a Vargas a direção do segundo governo provisório. A depressão econômica mundial, que se manifestara a partir de 1929, exigia a reformulação da política brasileira. Os recursos aplicados exclusivamente no café foram redistribuídos para estimular outras produções, sobretudo as industriais. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a abertura de novos mercados no exterior e a diminuição das importações foram algumas das iniciativas que definiram a política de 1930. O ciclo revolucionário brasileiro mais uma vez obedeceria sua constante matemática. Um máximo de 3 anos de tréguas políticas, intercalados de um de tumulto. Em 1932, explodiu a Revolução Constitucionalista de São Paulo, com o ímpeto e as características de verdadeira guerra civil, onde não faltaria até pruridos separatistas, desde logo sufocados pelo indiscutível sentimento de brasilidade, apanágio de todo bom paulista. Teve como efeito uma nova Constituição de 1934. reflexo da confusão ideológica existente na Europa, entre comunistas e fascistas, vive o Brasil paralelamente uma época agitada. Extremismos de esquerda e de direita tiveram sua ação facilitada numa democracia liberal de fracos alicerces econômicos. As bases do integralismo haviam sido lançadas em outubro de 1932, em Manifesto à Nação Brasileira. Nasce a Aliança Nacional Libertadora, com a adesão de muitos dos tenentes da década revolucionária. Uma única organização capaz de se opor à maré montante do fascismo crioulo. 1935. O movimento comunista, liderado por Luiz Carlos Prestes, agride o governo de Getúlio. Há a revolução. O movimento é esmagado. 26 de novembro de 1935. Getúlio Vargas dirige-se ao Congresso. É decretado estado de sítio. Logo depois, sua prorrogação para estado de guerra. Autocrítica dos adeptos do movimento. Não havia condições objetivas nem subjetivas para um movimento revolucionário popular.
Getúlio não poupou tempo no Palácio do Catete. A lei era executada sem precisar do cacete. Respondia qualquer carta, atendia até bilhete. Governou esse país com saber de Salomão. Foi quando viu o Brasil maior civilização. Atos de patriotismo, respeito e religião. Foram criados sindicatos, Ministério do Trabalho. Foi onde a classe operária teve melhor agasalho. Decretando 8 horas pra gente bater o malho. Criou mais um Ministério de Educação e Saúde, onde se aprende o ABC pra não ser gente tão rude. E também matar o verme que na barriga se agruda. Getúlio foi reeleito, quem antes era o contrário, batia agora no peito, em altas vozes dizia, Getúlio não tem defeito. Porém já em 37, a política se arrumava, escolhendo cidadãos que sempre candidatava, Getúlio que andava cheio, sua rasteira passava. Dia 10 do mês de novembro houve o golpe de Estado. Caiu por terra a política, senador e deputado. E naquele Estado novo foi o chefe enraizado. E naquele Estado novo foi o chefe enraizado. E naquele Estado novo foi o chefe enraizado.
Do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência, comparecendo a esta solenidade cívica os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas chega ao campo do Rússio para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por Sua Eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da Igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados. Música. Em uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais, que desapareceram por um dispositivo da nova Constituição para serem substituídas por uma só bandeira, a nacional.
Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis no passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas fomentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, e numa época em que tais medidas pareciam temerárias.
A supressão dos partidos políticos marginalizou os integralistas, que inicialmente haviam apoiado o Estado Novo. Inconformados, promoveram em 1938 um ataque ao Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Logo derrotado, aumentava a popularidade de Vargas. Desvinculado dos últimos laços partidários, o Estado Novo assumiu o compromisso de realizar à sua maneira um projeto de defesa dos interesses nacionais.
Senhores, como vós, fui soldado e encontrei na camaradagem das armas uma escola de lealdade, de abnegação e de desinteresse. Continuo a servir o Brasil, somando o meu esforço ao vosso e ao de todos os patriotas para torná-lo cada vez mais forte e mais próspero. Extinguimos as organizações estrangeiras de caráter político, proibimos o uso dos seus distintivos e insígnias e também a publicação de jornais em língua estrangeira.
A riqueza de cada um, a saúde, a cultura, a alegria, não são apenas bens pessoais. Representam reservas de vitalidade social que devem ser aproveitadas para fortalecer a ação do Estado.
Vamos fazer é abordar e debater problemas que interessam a todas as zonas do país e à própria nacionalidade. Para levarmos a cabo semelhante tarefa com probabilidades de êxito, torna-se indispensável pensar e agir com patriotismo, dedicação e largueza de vista. Os fatos evidenciam que poderemos oferir proveitos muito maiores e multiplicar os resultados de nossos esforços e procurarmos realizar uma política administrativa de colaboração permanente e uniforme. Vamos fazer agora a tentativa mais séria da administração nesse sentido, ajustados ao propósito de evitar desperdícios de energia e articular todos os esforços construtivos.
O tradicional o cotejo entre as equipes do Fluminense e do Flamengo leva ao estádio do São Januário um numerosíssimo público, talvez o maior que uma disputa de campeonato regional possa almejar. A peleja número um do futebol carioca não teve como base de desenvolvimento as atuações em conjunto. As demonstrações individuais foram as principais características do match. Apenas durante dois terços da fase inicial, o Flamengo tenta, aliás com êxito, jogo de conjunto, trabalhando todos os seus elementos no sentido de favorecer o ataque ao reduto do adversário. Na segunda fase da partida, o Fluminense consegue um gol de pênalti. Somente no período final, o clube tricolor investe seriamente. O Flamengo já contava com dois gols ao seu favor e conseguiu manter a vantagem no placar, vencendo por 2-1. Com essa derrota, o Fluminense desce para o segundo lugar, posto antes ocupado pelo Vasco da Gama, continuando o Flamengo como líder.
Foram elaborados planos regionais de desenvolvimento, de modo a apresentar uma imagem de presença constante do Estado à frente de todas as soluções que se imprimiam ao país. A Segunda Guerra Mundial, que se iniciou em 1939, determinou o aumento das exportações e valorizou a cooperação econômica e estratégica do Brasil.
O ministro Fernando Costa, mostrando ao senhor presidente Getúlio Vargas o trator a gasogênio, a cujas experiências no preparo da terra, coroadas de êxito, foram assistir. O gasogênio pode ser aplicado não só nos tratores destinados ao amanho da terra, mas também nos motores das máquinas utilizadas nas fazendas. À medida que avançamos para o sertão, a lenha perde o seu valor, enquanto os combustíveis importados aumentam de preço. Daí a necessidade imediata de provermos as zonas rurais de motores a gasogênio. Brasileiros, acudi à iniciativa do Ministério da Agricultura. Sacrificai um pouco o vosso conforto, a bem da vossa economia e da economia nacional.
Getúlio cria a Comissão de Estudos do Petróleo, que inspira o decreto que passa à propriedade da União as jazidas de petróleo que viessem a ser descobertas no Brasil. Nacionaliza as indústrias do refino e cria o Conselho Nacional do Petróleo. O ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor mobilizou os recursos de defesa. Os Estados Unidos forçam a definição dos países latino-americanos diante do conflito. O presidente Vargas contorna decidido os graves problemas da nação.
Anunciar e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá...
São estes flagrantes do porto do Rio de Janeiro, com seu cais abarrotado de mercadorias nacionais, prontas para serem embarcadas rumo a variados e distantes mercados. O café continua a dominar no conjunto das exportações do país. Observa-se, porém, cada vez mais, uma notável tendência para a diversificação dos produtos que asseguram o extraordinário volume do comércio externo do Brasil. Os coros, por exemplo, de que aqui vemos boa partida, apresentam-se já com apreciável relevo na lista daquelas exportações.
O Brasil possui os maiores depósitos de minério de ferro do mundo. Minério de alto teor metálico, extrema pureza e fácil extração. O presidente da República acertadamente preconiza a extração do minério, sua exportação em larga escala, fundando-se simultaneamente a grande indústria siderúrgica. Sua Excelência, estabelecendo essas diretrizes de ação, na célebre entrevista de São Lourenço, assinou a seguir o decreto número 3002, atacando ambos os problemas, visando com a indústria do ferro e do aço o engrandecimento da nossa economia e o aparelhamento da nossa defesa militar. Restava ainda escolher o local em que se deveria situar a grande unidade de produção. Vários pontos foram objetivados, tendo-se em vista as facilidades de transporte, tanto para as matérias-primas, como para o abastecimento dos grandes centros consumidores. Nas proximidades da estação de Volta Redonda, entre a linha da Estrada de Ferro Central do Brasil e o Rio Paraíba, o local oferecia as vantagens visadas. Mais de 1000 trabalhadores e operários deverão ser empregados somente na preparação do terreno, na fundação e construção dos grandes edifícios de Volta Redonda. O funcionamento da usina exigirá mais de 4000 operários, sob a direção de dezenas de técnicos, devendo concretizar-se todas estas previsões dentro de 3 anos. Dr. Guilherme Guinle.
O plano financeiro adotado representa para os portadores de ações da Companhia Siderúrgica Nacional uma larga perspectiva de remuneração com a qual serão premiados que confiam no futuro e na grandeza do Brasil.
A verdade, meu amor, mora num posto. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz.
Der Leiter der Auslandsorganisation der NSDAP, Ernst Wilhelm Bohle, nahm während seines Aufenthaltes in der italienischen Hauptstadt an den Feierlichkeiten zum 15. Jahrestag des Marsches auf Rom teil.
Flagrantes do embarque pelo navio português Serpa Pinto, de numerosos membros da representação diplomática da Alemanha, Itália e Romênia no Brasil. Destinam-se todos a Lisboa, onde, como ato decorrente do rompimento de relações diplomáticas, se fará a troca dos mesmos por um grupo proporcional de representantes brasileiros naqueles países.
A Semana da Pátria, neste ano de 1942, assume o caráter de um movimento de mobilização geral das forças morais e materiais da nação. Serve para conclamar os brasileiros ao cumprimento de obrigações penosas impostas por circunstâncias incontroláveis para as quais não concorremos, mas a que temos de fazer frente com quantas energias possamos.
Guerra.
Cultivando as boas relações com todos os povos, praticando uma política sadia de aproximação e concórdia, fomos, entretanto, surpreendidos com uma agressão brutal e inesperada por parte de estados que haviam, desde tempos, perdido o respeito de si próprios e não podiam, consequentemente, manter o respeito devido aos outros. Como todos vós sabeis, em agosto último, navios da Marinha Mercante Brasileira foram torpedeados à vista das nossas costas por uma ação deliberada e perversa de corsários sob a bandeira das nações de presa que lançaram o mundo no mais sangrento conflito desse século. Tivemos a dignidade de revidar a afronta. Guardamos o respeito a nós próprios.
A pátria concentra esforços. A nação unida acompanha a partida dos pracinhas que, sem vacilar, reúnem forças para uma luta que pode ser longa. Febe concentra emoções. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que leve por divisa a vitória que virá. Todos colaboram para o rendimento da União. Força Expedicionária Brasileira, rosa do meu ideal, ideal do meu Brasil.
O Brasil mobiliza seus poderosos recursos humanos e materiais para a luta em que se empenha ao lado de numerosas nações em defesa dos mais altos princípios da civilização e da humanidade. Aqui vemos flagrantes expressivos dessa entusiástica decisão brasileira de dar tudo pelo triunfo na cruzada heróica contra a brutalidade totalitária. É o início na capital da República da campanha de coleta de metais para a vitória, campanha que se estende pelos diversos bairros e assim também por todas as cidades, por todos os estados. Aqui se trabalha para a vitória das Nações Unidas. É a extração de areias monazíticas das agidas de Guarapari, no estado do Espírito Santo. Trata-se de um recurso estratégico por excelência e do qual existem apenas duas jazidas no mundo. Uma na Índia e esta no litoral brasileiro. A monazita que daqui se extrai é empregada em lâmpadas para refletores de baterias antiaéreas, em vidros óticos especiais para aviação, além de outras utilidades.
obra que há muito tempo eu fiz. Paris, 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 minha gente, eu quero ver o que todo mundo diz. Eu não morro sem...
O mundo inteiro, apreensivo com as sucessivas vitórias de Hitler. A guerra já era considerada perdida para as democracias. Getúlio Vargas toma posição inesperada. A queda da França deixava patente que a democracia e o liberalismo econômico eram insuficientes para gerir um Estado moderno. O chefe do governo proclama oficialmente que a causa aliada apoiava-se em ideias mortas. Em Washington, analisam o discurso de Vargas. Mandam reabrir apressadamente o caso das usinas brasileiras. Concedem crédito superior ao prescrito pelo regulamento do Exim Bank. Getúlio e todos os interventores estaduais, coesos. Os trabalhadores se organizam. A economia do café ainda é a base da nova implantação industrial. Iniciava-se em todos os estados uma revalorização de seus recursos. Estavam lançadas as vigas mestras que até hoje regem a economia brasileira. Aliados precisariam de uma base no Nordeste brasileiro. Nelson Rockefeller, banqueiro americano, em visita de cortesia. O abastecimento do exército inglês não podia ser feito pelo Mediterrâneo. Nos mapas táticos, a cidade brasileira de Natal cresce rapidamente de importância. A atriz Grace Moore recebe a ordem do Cruzeiro do Sul.
Treina Pennsylvania Station às 3 horas e tal. Pouco a pouco vai saindo da capital. Toma um cafezinho e tira uma pestana. E come um remenegues lá em Carolina. Pro americano treva rei do bar.
Oh, do bobe lu e chuchu, rei do bar.
Mas para o brasileiro está querendo sambar.
Esquipo para papapam,
babum. Esquipo, esquipo para babum.
Nossa pátria sempre honrar.
Na situação de país em guerra, o Brasil desenvolveu suas relações com os vizinhos sul-americanos. Nessa ocasião, o presidente Peñaranda da Bolívia esteve em visita ao Rio de Janeiro.
Quanto se faça necessário ao vosso progresso. Podeis dispor dos recursos ao nosso alcance, pois de vós queremos apenas boa vontade e cooperação. Senhor Presidente, levanto a minha taça pela felicidade pessoal de Vossa Excelência, dos seus ilustres ministros e demais auxiliares de governo aqui presentes, e saúdo em nome do povo brasileiro, a nobre nação boliviana, augurando-lhes dias de glória e prosperidade.
Recursos econômicos e humanos continuaram a ser mobilizados na medida em que a guerra já anunciava seu fim. As primeiras vitórias dos pracinhas vieram acentuar e confirmar esse entusiasmo, promovendo a nítida sensação de que a derrota das potências do eixo estava cada vez mais próxima.
Vou encontrar um certo alguém que lá me espera na estação. Haha, um certo alguém. Aí o Sucófone fez, pois tem cara de Spencer Tracer. Quero chegar, pois se que lá vai ser pra lá de bom. Sou Chattanooga, tchutchu, anto tchutchu, anto tchutchu, me rolo. Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga. Station às 3 horas e tal. Pouco a pouco vai saindo da capital. Toma um cafezinho e tira uma pestana. E come o remenegue lá em Carolé.
Cadê Mimi? Cadê Mimi? Mimi que fugiu pra Xangai. Mimi que partiu me deixando aqui. Do meu pensamento não sai.
Yes, nós temos bananas. Bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina. Banana engorda e faz crescer. Yes, nós temos bananas. Bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina. Banana engorda e faz crescer.
Música.
Getúlio Vargas, em 1945, anuncia à nação brasileira: a guerra terminara. Poucos meses depois, os brasileiros ouvem uma notícia surpreendente. Vargas fora derrubado.
Encontrei meu pai profundamente preocupado e eu lhe perguntei: o senhor já saiu arranhado a semana passada. Ele então, passeando de um lado para outro na sala, me disse: o que eu tinha vontade de fazer era chegar junto ao povo e dizer: em todos os momentos do meu governo, eu tenho procurado ir ao encontro dos desejos do povo. Hoje, vocês vêm me pedir que convoque uma constituinte e eu não posso fazer. Poderosas forças reacionárias me impedem. Prefiro renunciar ao governo, descer essas escadarias do Palácio Guanabara e juntar minha voz à da maioria dos brasileiros. Então, voltando-se para mim, me disse: eu já tenho saudades dessa atitude que eu não vou poder ter. Não foi possível deter o povo e Getúlio Vargas não desceu as escadarias do Palácio Guanabara, mas despiu-se publicamente de toda a autoridade, declarando que os acontecimentos já não dependiam de sua vontade, que era a vontade do povo. Quando a vontade do povo não é satisfeita, ficam sempre fermentos de desordem e revolta. E quando eu voltei de Niterói, já o palácio estava inteiramente ocupado por tanques de guerra. O general Góes Monteiro, que era então o ministro da guerra, pediu demissão e declarou-se chefe das Forças Armadas. O general Oswaldo Cordeiro de Faria vinha trazer o ultimátum dos generais, ao que meu pai respondera: preferia que me atacassem, porque assim meu corpo ficaria como uma resposta. Mas já que é um golpe branco, não vai haver derramamento de sangue por minha causa. Diga a eles que eu vou embora. E nesse momento, o governo caiu nas mãos do Dr. José Linhares, de modo que o golpe militar preparado não foi usufruído pelos militares na época. Houve depois, mais tarde, em que o povo passou a chamá-lo, ele disse. Vários emissários foram à fazenda pedir a meu pai que fizesse uma declaração em favor da candidatura do general Eurico Gaspar Dutra. Meu pai mostrou-me um dia o que já havia feito. Eu li e debati com ele. Está muito bem feito, está muito bonito, mas se o senhor der essa declaração, não sai mais da política. O senhor tem uma chance agora de sair bem. Não volte.
Elementos de várias classes sociais, procedentes de diversos distritos e dos municípios vizinhos ao de Barra do Piraí, ouvem a palavra do comandante Hernani do Amaral Peixoto, interventor federal no estado do Rio de Janeiro, apresentando o general Eurico Gaspar Dutra aos fluminenses. O candidato do Partido Social Democrático à presidência da República faz votos para que as próximas eleições se processem num ambiente em que a ordem e a liberdade se irmanem, a fim de que das urnas saia a verdadeira expressão da vontade popular.
A vitória do presidente Dutra confirmou indiretamente a manutenção do prestígio de Vargas. O apoio ao seu antigo ministro da guerra, orientando o voto dos partidos que fundara, o PTB e o PSD.
New York deslumbrante, agitada por uma onda de progresso que não cessa de avançar, e recebe de braços abertos o chefe do governo do Brasil, general Eurico Gaspar Dutra. Carro aberto, o senhor presidente Eurico Dutra sente toda a grandiosidade do espetáculo que o circunda. De fato, uma fração alta da população nova-iorquina tomou as ruas para participar da recepção à sua excelência. Daí, o traço marcante da sinceridade a ressaltar aos olhos de quantos vêm passar o cortejo através das artérias da notável cidade americana. O chefe do governo do Brasil não esconde sua emoção e cumprimenta de seu carro a grande massa que o aplaude. Os 300 mil filhos da grande metrópole que tomaram os passeios às ruas para dar as boas-vindas ao chefe de uma nação que soube ser uma aliada solícita e fiel nos dias amargos da última guerra. O senhor presidente Eurico Dutra agradece a carinhosa e entusiástica acolhida que lhe tributou New York, e a Broadway vive momentos de intenso júbilo e emoção, assistindo o marcial desfile das forças em honra ao chefe de Estado sul-americano, recebido com tantas demonstrações de afeto e de respeito pelos homens do governo e pelo povo da grande democracia do Norte. Ainda aí, vendo e admirando os soldados da grande pátria de Lincoln a desfilarem em sua honra, o senhor presidente Eurico Dutra exterioriza toda a sua gratidão ao povo amigo, ao aliado das horas felizes e amargas, à nação que comunga com o Brasil dos mesmos ideais de fraternidade, de amor à democracia e do desejo nobre e profundo de que a América trabalhe e viva em paz para a felicidade e grandeza da humanidade.
O afastamento da presidência da República fora respondido pelos eleitores com a escolha do seu nome como senador por dois estados. Trabalhismo é getulismo.
Quanto a vós, trabalhadores, o que vos tenho a dizer é que eu tenho sido um dos homens mais traídos, mais negados, mais injuriados por ter amparado os protegidos da sorte, por ter amparado os trabalhadores.
E votemos para presidente da República em Getúlio Vargas!
E por isso mesmo, sempre que caio no seio desses trabalhadores, eu me ergo reconfortado pela sua solidariedade e pelo seu entusiasmo.
Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, Getúlio Vargas. Para o Brasil melhor, o povo quer Getúlio Vargas, porque é o maior, porque é o maior. Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, Getúlio Vargas.
Que o verde Vargas é o rei da vitória.
Nunca me arrependi do que fiz pelos trabalhadores. E só tenho um travo no meu coração, que é de não ter feito por eles tudo o que desejava fazer. Trabalhadores do Brasil! Quando eu vos declarei que vinha fazer uma campanha democrática, que vinha fazer a experiência se tínhamos verdadeiramente uma democracia, foi, meus senhores, porque vim falar ao povo esperando que fossem respeitados os direitos do cidadão. Direitos do trabalhador brasileiro, o direito social do Brasil.
Muito bem!
Forçamos o ritmo dos acontecimentos, fazendo caminhar o Brasil na vanguarda dos ideais do proletariado. Na defesa desses direitos, estou e estarei sempre, enquanto puder respirar, enquanto tiver. Enquanto tiver uma gota de sangue nas veias, como companheiro de uma luta que só terminará com a vitória do trabalho sobre o dinheiro.
Mas não tem outro negócio pra comparar. É pequenino, ele é baixinho, ele é faceiro. E não tem outro pra botar no seu lugar. É pequenino, ele é baixinho, ele é faceiro. Mas não tem outro negócio pra comparar. É pequenino, ele é baixinho, ele é faceiro. E só tem outro negócio pra botar no seu lugar. É pequenino, ele é baixinho, ele é faceiro. Mas não tem outro negócio pra comparar. É pequenino, ele é baixinho, ele é faceiro. Mas não tem outro pra botar no seu lugar. É pequenino, ele é baixinho, ele é faceiro.
Do Brasil também, larará. Samba meu, que é do Brasil também, larará. Estão querendo fazer de ti um desprezado João Ninguém. Só o mundo não te esquecer, para nós o samba não morrer. Tens na mangueira e na portela, no salgueiro e na favela, tua representação. Enquanto houver no terreiro uma nova geração, cada voz custa errar no coração. Samba meu, que é do Brasil também, larará. Estão querendo fazer de ti um desprezado João Ninguém. Só o mundo não te esqueceu, para nós o samba não morreu. Tem na mangueira, na portela, no salgueiro, na favela, tua representação. Enquanto houver no terreiro da nova geração, cada voz ensaiará no coração.
trabalhadores do Brasil. Depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. E é com emoção que retorno ao vosso convívio neste ambiente de regozijo e de festa nacional, em que nos revemos uns aos outros, a céu aberto, em que o governo fala ao povo, de amigo para amigo, na linguagem simples, leal e franca, com que sempre vos falei. Trabalhadores do Brasil, não me elegi sob a bandeira exclusiva de um partido, e sim por um movimento empolgante e irresistível das massas populares. Não me foram buscar na reclusão para que viesse fazer mera substituição de pessoas ou simples mudança de quadros administrativos. A minha eleição teve significado muito maior e muito mais profundo, porque o povo me acompanha na esperança de que o meu governo possa editar uma nova era de verdadeira democracia social e econômica. E não apenas para emprestar o seu apoio e a sua solidariedade a uma democracia meramente política que desconhece a igualdade social. Percam a ilusão os que pretendem separar-me do povo ou separá-lo de mim. Juntos estamos e juntos estaremos sempre na alegria e no sofrimento, nos dias de festa como de hoje e nas horas de dor e de sacrifício. E juntos havemos de reconstruir um Brasil melhor, onde haja mais segurança econômica, mais justiça social, melhores padrões de vida e um clima novo de segurança e bem-estar para este bom e generoso povo brasileiro.
Vargas é eleito. O Brasil que Vargas agora governa é diferente. A imprensa não comunica apenas o apoio ao governo, mas também serve para difundir as críticas da oposição. A partir da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento enfrenta obstáculos. Impunham-se soluções para o ritmo industrial crescente. Carência de energia, colocando em pauta a necessidade de maior aproveitamento do potencial hidráulico e das reservas petrolíferas, reveladas a partir do descobrimento pioneiro nos campos de Lobato.
O povo escolheu um governo que, quando diz, faz. Quando promete, realiza. Quando empenha a palavra, cumpre.
Governantes e cidadãos, trabalhadores e soldados, servimos todos a uma realidade maior que nos transcende.
Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. Faz garçada meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa cai, ai, ai. Ai, quando eu vim de minha terra despedida parentaia, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. Ai, a tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Ai, 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 ai.
Apelo à União Nacional.
Não quero governar sem oposição. porque entendo que sem a crítica livre não há democracia. Não pretendo o silêncio e muito menos omissão. Colaboração não implica servidão, nem importa em abdicação.
Getúlio Vargas expõe as realizações do governo trabalhista no plano político, social e econômico.
Emancipação do trabalhador pelo reconhecimento de seus direitos. Emancipação econômica através da formação de uma indústria de base. Hoje tudo mudou. O mundo que nasce. Hoje, essa legislação que permite a harmonia das classes é o vosso patrimônio precioso. Saberemos defendê-lo para vós e aumentá-lo para os vossos filhos.
Garantir a ordem, a liberdade, a coesão, a prosperidade econômica e a justiça social, eis o desígnio supremo do governo. Para o seu cumprimento, não mediremos sacrifícios. Discurso no Palácio do Rio Negro, em Petrópolis, no Dia do Trabalho.
Para vencer os obstáculos e reduzir as resistências, é preciso unir-vos e organizar-vos. União e organização devem ser o vosso lema. Há um direito de que ninguém vos pode privar, o direito do voto. E pelo voto, podeis não só defender os vossos interesses, como influir nos próprios destinos da nação. Como cidadãos, a vossa vontade pesará nas urnas. Como classe, podeis imprimir ao vosso sufrágio a força decisória do número. Constituís a maioria. Hoje estáis com o governo. Amanhã sereis governo.
Petrobras, ação interventora do Estado na economia, que já se manifestara anteriormente em várias iniciativas, sobretudo na Fundação de Volta Redonda. A orientação nacionalista desagradava os que defendiam a iniciativa privada, com o apoio indiscriminado de capitais estrangeiros. Problemas econômicos fortalecem a oposição, manifestada principalmente no legislativo e na imprensa. Reajustes salariais chegaram a alcançar até 100%. A crise se amplia. Isolamento político de Vargas. Discurso de 31 de dezembro de 1953, anunciando os planos da Petrobras, Eletrobras e o da valorização econômica da Amazônia. Prevê com otimismo os empreendimentos do governo em 1954. No pórtico deste ano novo, sinto a alma plena de confiança e de otimismo. Tudo indica que no correr de 1954, já se farão sentir consideravelmente, em todos os setores da nossa estrutura social, as providências de base destinadas a expandir a produção nacional, aumentar a exportação e incentivar o consumo, que estão sendo postas em prática contra a inércia e o ceticismo dos descrentes e a resistência passiva dos aproveitadores de situações difíceis.
Ungido e eternamente. padeceu morte e paixão. Getúlio foi outro Cristo, varou o seu coração com uma bala sublime pra salvar toda a nação. Morreu, mas ressuscitou e subiu ao céu com glória. Assim há de ser Getúlio, que vai ficar na memória, viverá eternamente alumbrando a nossa história. Todo povo brasileiro tem o coração trancado por saber tristonhamente que o nosso presidente morrerá suicidado. Todo povo brasileiro tem o coração trancado por saber tristonhamente que o nosso presidente morrera suicidado. Todo povo brasileiro tem o coração trancado por saber tristonhamente que o nosso presidente morrera suicidado. Todo povo brasileiro tem o coração trancado por saber tristonhamente que o nosso presidente morrera suicidado. Todo povo brasileiro tem o coração trancado.